DW. Jornal da Noite.
Boa noite, Venâncio Mondlane. Anuncia a semana de luto em Moçambique a começar na quinta-feira.
Esses 4 dias vamos ter atividades normais, não vamos fazer manifestações de rua, não vamos impedir o trânsito.
Ciclone Chido faz 15 mortos no norte de Moçambique. Autoridades garantem estar a prestar assistência à população.
Continuamos ainda com a assistência alimentar para as famílias que precisem.
Em Angola, João Lourenço disse hoje querer mais jovens no buró político do MPLA e apelou à união do partido.
Vamos continuar a exercer e aprofundar a democracia interna.
E ainda o governo alemão perdeu hoje moção de confiança, abrindo portas para eleições antecipadas. São estes os destaques da emissão desta noite. Está na companhia de Raquel Loureiro. Estava agendado para hoje o anúncio da fase Turbo V8 nos protestos convocados em Moçambique pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. No entanto, em mais uma live na sua página do Facebook, Mondlane explicou que a responsabilidade do que será a próxima fase de protestos está nas mãos do Conselho Constitucional, que deverá pronunciar-se na próxima segunda-feira, dia 23, sobre os resultados finais das eleições gerais de 9 de outubro.
Na verdade, estamos a passar o Turbo V8. Para segunda-feira, dia 23. Quem vai anunciar o Turbo V8? O Turbo V8 vai ser anunciado pelas palavras que vão sair da boca da veneranda juíza presidente, professora doutora Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. O que ela vai determinar pela sua boca no dia 23 de dezembro vai conduzir que o país avance para a paz ou o país avance para o caos.
Mondlane apelou ainda a que no domingo, véspera da leitura do acórdão, se ouçam apitos e vuvuzelas entre as 21 e as 22 horas em todo o país. O candidato presidencial apoiado pelo Podemos disse ainda que esta será uma semana de luto em Moçambique, não só pelas vítimas do ciclone Chido, mas também porque faz esta quinta-feira 2 meses do assassinato de Alvino Dias e Paulo Guamba.
Nós vamos fazer uma semana, 4 dias de luto, quinta-feira, dia 19, sexta-feira, dia 20, sábado, dia 21, domingo, dia 22. Esses 4 dias vamos ter atividades normais, não vamos fazer manifestações de rua, não vamos impedir o trânsito, vamos vestidos de preto, para aqueles cuja tradição o luto é o preto, e vamos vestir de branco, para aqueles cuja tradição do luto é a roupa branca. E nesses 4 dias de luto vamos voltar a um ponto que nós já tínhamos feito antes. Às 13 horas, até às 13h15, vamos cantar o hino nacional, mas também vamos orar por justiça em Moçambique.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber o que acha destas medidas propostas por Venâncio Mondlane. Muitos comentários a esta pergunta. Por exemplo, Faiz Alcano diz que as medidas são muito boas no estágio em que nos encontramos. Ele mostrou que não pensa só por ele, mas sim pensa também pelo povo, principalmente pelas vítimas desta batalha. Estas manifestações de buzinas e paralisação de 15 minutos são as mais bonitas que já vi, é o que escreve Faiz Alcano no nosso Facebook. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 40 contraíram ferimentos graves e ligeiros na sequência da passagem do ciclone tropical Chido. A tempestade atingiu 3 províncias do norte do país, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado e Niassa, afetando mais de 100 mil pessoas, segundo informaram as autoridades do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres. As vítimas confirmam estar a receber assistência diversa das autoridades. O nosso correspondente Sitoy Lucek tem detalhes.
O ciclone tropical Chido causou mortes e ferimentos em várias famílias e diversos danos materiais nas 3 províncias nortenhas de Moçambique. Na província de Nampula, os distritos de Imemba, Mussoril, Herat e Mecobori foram os mais fustigados pelo temporal, que deixou um rastro de destruição. uma das famílias afetadas, e a de Paulo Fernando, residente do distrito costeiro de Memba. Ele conta que perdeu quase tudo por conta da destruição da sua residência.
Era aquela hora das 4 para as 5. Nós estávamos lá dentro, só que eu é que saía fora. A minha família estava lá dentro. Levantou-se de repente, destruiu-se a casa, depois... Assim estou de qualquer maneira.
Nas três províncias, as autoridades governamentais contabilizam preliminarmente pelo menos 15 mortes e 40 feridos, assim como a destruição total e parcial de 60.834 casas, afetando mais de 100 mil pessoas, o correspondente a 20 mil famílias, informou a presidente do INGD, Luísa Mec.
A informação que acabo de passar tem a ver com a província de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Seu acumulativo até agora são dados preliminares. Em termos da informação que nós recebemos no distrito de Memba, foram desaparecidas 69 embarcações, destruídas totalmente pelo efeito do ciclone 102 embarcações e temos como perdidas 26 redes de pesca.
Se avançar informações detalhadas, a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres disse que o governo está e vai continuar a prestar todo o tipo de apoio às vítimas do ciclone Chido.
Uma das assistências que nós temos dado é o apoio psicossocial. Já estamos a assistir essas famílias. São duas famílias que nós conseguimos já encontrar um local de abrigo para que elas possam estar. E continuamos ainda com a assistência alimentar para as famílias que precisem. Como podem perceber, durante a preparação da entrada deste ciclone, tivemos o proporcionamento a nível de todos os distritos, a nível das províncias de Cabo Delgado e Niassa, os distritos que foram praticamente indicados que seriam afetados pelo ciclone. Até agora, ainda não temos razões de ruptura de estoque.
As autoridades moçambicanas, nomeadamente o INGD, já avançaram que o ciclone tropical Chido deverá perder força nas próximas horas, evoluindo para a depressão tropical. Sitoi Lucek, DW, Nampula.
Antes de chegar a Moçambique, o ciclone Chido atingiu o arquipélago das Comores, onde, segundo as autoridades, deverá ter feito mais de 1.000 mortos. O presidente do país declarou hoje uma semana de luto nacional por todas as vítimas.
DW Notícias.
A Comissão Política da Frelimo pediu hoje ao Governo urgência em medidas concretas para aliviar o custo de vida no país. O apelo consta do comunicado da 38ª Sessão Ordinária daquele órgão, que pede a redução dos preços dos produtos básicos e essenciais. No mesmo documento, a Frelimo queixou-se de intolerância política, denunciando ameaças e agressões de manifestantes, bem como a vandalização e destruição das suas sedes. Disse ainda estar aberta ao diálogo com o objetivo de promover a paz em Moçambique. O delegado político da Renamo, na cidade de Maputo, Domingos Gundana, chamou a imprensa hoje para dizer que se solidariza com as vítimas mortais das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane e afirmar que os membros da Renamo têm o direito de se juntar aos protestos em curso em todo o país.
Os membros da Renamo são um povo, vivem na população, vivem nas aldeias, vivem nas comunidades. E elas, como um povo, têm todo o direito constitucional de participar. Acreditamos que se a Renamo se levantar hoje, sair à rua e liderar as marchas ou as greves, a luta já deixa de ser do povo. Passará a ser de um partido político. E um partido político tem cores, e as cores dividem as pessoas, principalmente no nosso contexto.
Gundana disse ainda que, independentemente do que for dito no dia 23 pelo Conselho Constitucional, nada deve justificar mais sangue no país. O presidente angolano João Lourenço apelou hoje ao entendimento entre os vários setores para o fim da crise política, da crise pós-eleitoral em Moçambique.
Esperamos que as autoridades governamentais, os partidos políticos e a sociedade civil de Moçambique trabalhem para encontrarem as melhores soluções com vista a ultrapassar a crise pós-eleitoral que surgiu e que, lamentavelmente, afeta a paz e segurança, a integridade física dos cidadãos e a economia moçambicana e dos países limítrofes.
O presidente angolano, que discursava na abertura do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, disse ainda que elegeu a situação no Sudão para o topo das prioridades da sua agenda quando assumir no próximo ano a presidência da União Africana. João Lourenço abordou ainda o conflito na RDC, que segundo ele está a desestabilizar toda a região. Como mediador do conflito, Angola deveria ter acolhido ontem uma cimeira sobre a paz na RDC, mas que acabou por não acontecer pela falta de comparência do presidente do Ruanda. Esta segunda-feira há já relatos do regresso de combates entre rebeldes do M23, alegadamente apoiados pelo Ruanda, e o exército congolês no leste do país. Entretanto, a CDAO disse hoje que vai enviar uma missão política de alto nível à Guiné-Bissau para apoiar os atores políticos no sentido de alcançarem um consenso sobre o calendário eleitoral, uma vez adiadas as eleições.
DW Deutsche Welle.
Voltamos ao Congresso Extraordinário do MPLA, que já aqui falámos hoje, no qual o presidente do partido, João Lourenço, anunciou que vai, nos próximos dias, rejuvenescer a direção do partido que governa o país. A reestruturação da direção dos camaradas vai ser efetivada na reunião do Comitê Central a ser realizado depois do Congresso Extraordinário, que arrancou esta segunda-feira. Na abertura do evento, João Lourenço apelou à união e democracia interna na organização. A reportagem é do nosso correspondente Borralho Ndomba, que acompanhou o evento.
Os camaradas estão a avaliar a situação real do país e do partido no 8º Congresso Extraordinário que decorre sobre a liderança do presidente João Lourenço. MPLA, da independência aos nossos dias, os desafios do futuro, é o lema que também visa fazer um balanço dos 50 anos de independência e traçar estratégias para enfrentar os desafios atuais e futuros. O reajuste dos estatutos deverá estar na agenda de trabalho. João Lourenço, o líder do partido no poder em Angola, anunciou que serão feitas novas mexidas na direção do partido. Lourenço quer mais jovens no biro político.
Depois de encerrado este congresso, vamos realizar de imediato uma reunião do Comitê Central para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o biro político e o seu secretariado.
João Lourenço pediu mais unidade e democracia interna no partido, tendo em conta as responsabilidades para com o país.
Vamos continuar a exercer e aprofundar a democracia interna, ao mesmo tempo que continuaremos a respeitar o papel e as competências dos órgãos de direção eleitos aos mais diferentes escalões da hierarquia do partido, nos marcos definidos pelos estatutos e em defesa dos superiores interesses do partido e da nação.
As declarações foram feitas no momento em que há rumores da existência de vozes dissonantes dentro do partido. O Congresso está a ser realizado dias depois de o Tribunal Constitucional indeferir o pedido do militante António Venâncio, que pretendia impugnar o evento por supostas irregularidades. O anúncio de candidaturas de dirigentes históricos e jovens do partido têm agitado o debate político angolano. Valdir Cônego, membro do Comitê Central do MPLA, que apresentou recentemente ao presidente do partido a sua candidatura à liderança do MPLA, diz que o rejuvenescimento da direção não significa afastamento dos mais velhos do partido.
Estes mais velhos nunca serão afastados definitivamente, porque eles têm voz e têm coro, porque vão pertencer ao Conselho de Honra. É como o presidente. Quando o presidente deixar de ser presidente do partido, ele vai ter que ter uma dignização do presidente em mérito, porque isto é estatutário.
Valdir Cônego garantiu também que será candidato à liderança do MPLA no Congresso Ordinário a ser realizado em 2026. O jovem político nega que tenha sido intimidado por apresentar candidatura e diz que o MPLA é democrático.
Eu dei os passos que os estatutos dizem. Por quê? Eu fiz aquilo que um militante tem que fazer. Eu dei a conhecer as estruturas todas do partido e ao presidente do partido, que é o meu líder.
Sem comentar o anúncio do rejuvenescimento da estrutura diretiva do partido, o membro do biro político do MPLA, Gonçalves Muandumba, afirmou que os camaradas vão sair mais fortes e unidos do Congresso Extraordinário, com foco na materialização do programa de governação.
O camarada presidente expressou o momento, as razões, os objetivos deste 8º Congresso Extraordinário. Portanto, penso que vai correr tudo bem. Essa festa que vimos na abertura, esse entusiasmo dos militantes, enfim, vamos sair daqui cada vez mais fortes, unidos, em torno do nosso líder, camarada presidente João Lourenço.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
O Parlamento alemão votou hoje contra a moção de confiança solicitada pelo chanceler Olaf Scholz após o fim da coligação semáforo que levou à atual crise política no país. Dos 733 deputados do Bundestag, 394 votaram contra o governo, o que abre caminho a eleições antecipadas a 23 de fevereiro. Num discurso de cerca de meia hora esta manhã, antes da votação, o ainda líder do executivo alemão deixou críticas aos antigos parceiros de governação. A política exige maturidade moral. Quem entra para um governo assume a responsabilidade por todo o país. Olaf Scholz criticava assim o ex-ministro das Finanças do FDP, Christian Lindner, cuja demissão fez cair a coligação que o seu partido, o SPD, tinha com os verdes e os liberais do FDP. Na mesma ocasião, Scholz falou das medidas que quer implementar no país caso venha a ser reeleito nas eleições antecipadas e previstas para o próximo mês de fevereiro. Defendeu a redução do IVA na alimentação e o aumento do salário mínimo nacional. Disse ainda que não há forma de colmatar a falta de mão de obra no país sem trabalhadores estrangeiros. Scholz frisou ainda que quer que a Alemanha continue a apoiar Kiev e defendeu investimentos maciços na área da defesa. Atualmente, uma potência nuclear altamente armada está a travar uma guerra na Europa a apenas 2 horas de voo daqui. Temos de investir maciçamente na nossa segurança e defesa. Ao mesmo tempo, voltou a garantir que não vai enviar soldados alemães para a Ucrânia e reafirmou que não quer contribuir para a escalada do conflito. Uma ideia contrária ao que defende o líder da oposição, CDU, que já se mostrou aberto ao envio de mísseis Taurus alemães para a Ucrânia. No seu discurso de hoje no Bundestag, Friedrich Merz, que lidera as sondagens para as próximas eleições, não poupou nas críticas ao legado de Scholz. Está a deixar o país numa das maiores crises económicas da história do pós-guerra. Eu estive a ouvi-lo com atenção e o conceito de competitividade da economia alemã não apareceu uma única vez no seu discurso desta manhã. Com a votação de hoje no Parlamento Alemão, cabe agora ao presidente Frank-Walter Steinmeier decidir se dissolve o Bundestag. O presidente tem 21 dias para o fazer e para convocar eleições que deverão acontecer num prazo de 60 dias.
DW Notícias.
A presidência síria publicou hoje uma declaração atribuída ao antigo presidente, em que Bashar al-Assad garante que nunca pensou demitir-se e que só deixou o país após a queda de todas as posições militares. Nesta que é a sua primeira declaração, depois da queda do seu regime, na semana passada, al-Assad nega que a sua fuga tenha sido planeada. Os Estados Unidos e os seus aliados avisaram hoje que o apoio da Coreia do Norte à Rússia contra a Ucrânia representa um alargamento perigoso do conflito. Em comunicado, os chefes da diplomacia de vários países ocidentais pedem à Coreia do Norte que cesse imediatamente toda a assistência à Rússia na sua guerra de agressão contra a Ucrânia. O ministro da Defesa israelita disse hoje que pode estar para breve a conclusão de um possível acordo com o Hamas sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. A notícia está a ser avançada pela imprensa local, que escreve que o acordo inclui a libertação de reféns e deve ter o apoio da maioria dos deputados israelitas. A audiência do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, num julgamento por corrupção marcada para amanhã, foi suspensa devido a circunstâncias especiais. A suspensão foi comunicada por uma das juízas do caso, que explicou que o tribunal aceitou o pedido da defesa de Netanyahu para cancelar a sessão marcada, depois de uma reunião à porta fechada em que esta apresentou os seus argumentos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal de segunda-feira. Hoje falamos sobre as medidas propostas por Venâncio de Mondlane para os próximos dias e que foram por ele anunciadas há poucos minutos. Sheila Jesus diz serem medidas inquestionáveis porque, para além dele ser uma pessoa que interage com o povo e aceita as sugestões do povo, ele tem sentimentos. É deste tipo de líder que nós precisamos. Gonçalves Julião nota também no nosso Facebook, aí fica a dica, quem vai anunciar o Turbo V8 não será o presidente Venâncio Mondlane, mas sim Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. Também Nelson Nhacate diz que é o melhor jeito de colocar pressão no CC. Por último, Bélix dos Brilhantes diz força assim que a Frelimo cair. O MPLA também vai pelo mesmo caminho. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Obrigado a todos. dw.com/português, já sabe, é o site onde pode sempre aceder à informação mais atualizada. Da minha parte é tudo. Até amanhã. Tenha um ótimo descanso.